Você está ouvindo Eu Não Acredito?
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco, da Gelox Fechaduras Eletrônicas e também do Alisson Gabriel.
E se você quiser fazer como o Alisson e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito! Quase 6 milhões de brasileiros sofreram golpes via WhatsApp no primeiro semestre de 2020. É isso aí. Muita gente caiu na armadilha dos links maliciosos que chegaram pelo aplicativo ou que estão espalhados no terreno minado que pode ser a internet. Segundo o Laboratório de Segurança Digital Defender Lab, o Brasil é um dos países com mais vítimas de ataques cibernéticos no mundo. Foram 3 milhões de clonagens no país, só nos primeiros 6 meses deste fatídico ano. Para se ter uma ideia do tamanho da ameaça não só por aqui, em maio de 2020, globalmente foram bloqueadas 5 bilhões e 600 mil ameaças cibernéticas. Um número 8,4% maior em relação ao mês de abril de 2020, mês anterior ao levantamento. Se as ameaças aumentam, aumentam também os caminhos pela busca de segurança. Não à toa, o número de startups unicórnios de cibersegurança dobrou em 2020. Para quem não conhece o termo, criado em 2013, startup unicórnio caracteriza startups de capital fechado, que atingiram um valor de mercado superior a US$1 bilhão. Pois bem, o relatório Cyber Defenders do CB Insights mostra que as startups unicórnios de cibersegurança pularam de 8 para 16 em 2020. Pela lógica, dá pra dizer que a preocupação do mundo com a segurança online dobrou. Mas será que essa preocupação interfere nas nossas ações quando estamos conectados? Se a gente parasse pra pensar como podemos estar vulneráveis virtualmente, será que a gente baixaria todos aqueles aplicativos de joguinhos e de filtros e fotos nas nossas redes sociais? Será que clicaríamos com tranquilidade naqueles banners de promoções e sorteios que aparecem durante a navegação? Isso sem falar nas nossas dúvidas sobre Deep Web, esse submundo da internet habitado por quem fica lá de espreita, só esperando para que a gente abra uma brecha na segurança de nossos dispositivos. As dúvidas sobre como fugir de crimes virtuais são muitas. Mesmo quem não costuma se arriscar, talvez esteja se perguntando se realmente está protegido. No episódio de agora, você vai tirar suas dúvidas e saber como fugir dos criminosos online. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Às vezes você compra aquela lista lá de não sei quantos milhões de e-mails e o seu e-mail tá lá.
E também do professor Mauri.
Qual é a real necessidade de nós termos um antivírus?
Com a participação do Flávio Elizalde.
Em qualquer lugar onde existe atividade econômica, onde existe algum interesse financeiro ou sigilo, privacidade, sempre surge o crime virtual.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri. E quero começar esse recado falando dos nossos queridos amigos que apoiam a gente todos os meses!
Isso mesmo, você, querido ouvinte, que apoia mensalmente o trabalho da Rede Geek. Vocês são demais, vocês são maravilhosos! E em troca desse apoio maravilhoso, fora o conteúdo que a gente libera aqui de graça semanalmente...
Vários conteúdos.
Vamos também aqui aos sorteados que vão levar pra casa aí seus vouchers do Monarca Francisco.
O prêmio Coisa Linda de Deus
foi para Carolina Martins de Oliveira, Chibi, a mística da cavalaria, que levou R$50 no Chico Rei.
Ó, se alguém quiser presente da Chibi, já sabe aí que pode ganhar. Presente do Monarca Francisco.
Aproveita que sempre tem as promoções.
É isso aí. E a Chibi apoiou a gente lá pelo PicPay, hein?
Que agora dá pra apoiar pelo PicPay, pelo Padrim e pelo PayPal.
Véi, não tem desculpa, né?
Na verdade, tem. A economia brasileira.
A crise mundial.
É verdade. Mas,
tudo bem.
E o prêmio Ai Que Lindor vai para André Luiz Carvalho, que ganhou R$100 para gastar no Monarca Francisco.
Olha só, André também que apoia a gente ali pelo PicPay, hein? PicPay
está fazendo sucesso.
Se você quiser apoiar nosso trabalho, é muito fácil, é muito simples, é só acessar redegeek.com.br/apoio.
Aproveitando, professor Mauri, preciso falar sobre Apagão Ruas de Fúria, o card game de Apagão. Sim, Apagão do audiojogo. A campanha vai até dia 9 de dezembro, também conhecido como esta quarta-feira.
Então você pode apoiar, dá tempo ainda de levar o card game, de levar todos os quadrinhos do Apagão, inclusive o novo lançamento, que é o Fruto Proibido.
Apagão Fruto Proibido, que é continuação do audiojogo.
Ah, que beleza, malandro!
Tudo isso em catarse.me/apagão2. Vai até dia 9 de dezembro. Corre pra não perder. Depois fala, eu queria ter pego o card game, não deu. O que eu vou fazer nas férias com a minha família? Dá pra ter jogado card game.
Será que a gente vai fazer assim? O Rafa Fernandes lança um quadrinho e a gente lança um audiojogo. Aí lança um quadrinho e aí a gente lança um audiojogo?
Podia fazer assim, o Rafa Fernandes lança um quadrinho, aí a gente lança um audiojogo. Aí ele lança o quadrinho, aí a gente lança audiojogo. Aí ele pode lançar outro quadrinho. Então vai lá, catarse.me/apagão2. Tempo limitado, corre.
E já que estamos aqui nesses recadinhos, precisamos falar pra você, querido ouvinte, como será a nossa programação de final de ano. Afinal, ufa, precisamos descansar.
Ah, ufa, está acabando 2020.
Ah, cara, não sei. Mad Max se passa em 2021, né?
É verdade. Estamos bem perto disso, velho. Mas fizemos a nossa programação, que nós normalmente chamamos de programação de verão, mas também é o recesso da Rede Geek.
Ou a programação de inverno pra quem tá no hemisfério norte.
Ah, é verdade. Pode ser. A programação das festas. E, professor Mauri, esse é o final de ano mais agitado em produção de conteúdo da Rede Geek da história toda.
É isso aí, velho. Que a gente continua produzindo.
Eu não acredito. Não foi só a frase, mas o programa, esse que você tá ouvindo. Eu não acredito. Eu não acredito que o Eu Não Acredito não vai ter pausa.
Isso mesmo, vai continuar saindo toda segunda-feira, vai ter Eu Não Acredito pra você ouvir.
Inclusive, trazendo alguns dos podcasts que vocês mais amam do Ultra Geek sendo reformatados e reformulados pra entrar no catálogo do Eu Não Acredito.
Véi, então você vai poder reviver essa experiência que tanto gostou agora sob o olhar do Eu Não Acredito.
E olha só, devo dizer, está ficando muito da hora. O Terapia de Personagem, que é a atração nova aqui da Rede Geek, que sai às terças-feiras, está em sua primeira temporada e não para durante o final do ano.
Então, toda terça-feira, garantido, Terapia de Personagem no seu feed.
Ou seja, por enquanto, já são 2 podcasts por semana. O Update, que é o nosso podcast semanal de tecnologia, obviamente, por ser um programa gravado ao vivo, ele tem uma pausa.
E o último update do ano acontece no dia 9 de dezembro de 2020. Será gravado ao vivo no nosso YouTube, youtube.com/redegeek, já se inscreve lá. E depois do dia 9, ele entra em recesso e retorna no dia 14 de janeiro de 2021, já com as maiores novidades da CS 2021.
A gente volta a trabalhar por conta da CS.
É, né? Verdade.
Na verdade, a gente trabalha nesse período também, no meio do caminho, mas só não fica aparente pras pessoas, né? Depois, às sextas-feiras, nós temos Top 10. E o Top 10 não para.
É isso aí, toda sexta-feira garantido top 10 no seu feed.
A gente vai contar por temporada? Vai ser tipo a segunda temporada já começa? E podia ser, né, marcar pro top 10 por temporada.
Qual é o período de temporada
até, do top 10? Até o final do ano, até final de dezembro, a primeira temporada.
Ah, é?
A partir daí começa a segunda.
Beleza. Tá inventando isso agora?
É, a gente pensa numa temporada dessa. É da hora, eu sempre gostei de temporada.
Tá bom.
Imagina o podcast com o maior número de temporadas da história. Podemos chegar nesse nível?
Por favor.
E pra você que ama o SAC, o serviço de atendimento à cavalaria, como estaremos em recesso, não leremos as mensagens de final de ano. Voltaremos a ler isso no ano que vem. Então, tivemos o SAC agora sábado passado, dia 5. Teremos o SAC no dia 19 de dezembro.
Será o último SAC do ano.
E o SAC voltará no sábado, dia 23 de janeiro. E aí, volta a programação.
Continua mandando mensagem, os seus comentários, que a gente vai fazer um apanhadão e vai fazer um saque bonitão pra sair no dia 23 de janeiro.
Normalmente, o primeiro saque do ano é aquele caprichado, né?
É, isso aí, apanhadaço.
Até porque a gente já volta com aquela energia recarregada, a bateria recarregada e tudo recarregado. Fora isso, continuaremos com vídeos no YouTube, principalmente vários respondidos que sairão ao longo das próximas semanas.
Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá, youtube.com/redegeek.
Então se inscreve lá no nosso YouTube, youtube.com/redegeek, e aproveita e segue a gente no Instagram também, @redegeek.
É isso aí, Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora!
Agora tem podcast, podcast, podcast,
podcast!
Na sua caixa de e-mail, uma nova mensagem de um remetente desconhecido chama sua atenção. O assunto em destaque é o número de infectados pelo novo coronavírus em sua cidade. Na mensagem, o número atualizado de casos e a mensagem. Para ajudar a proteger sua família e seus amigos da Covid-19, responda ao questionário. O link aparentemente inofensivo tem o nome Questionário Covid-19. Não se parece em nada com um e-mail phishing, uma armadilha na captura de dados. Mas um e-mail como esse fez um estrago logo no começo da pandemia. Segundo a Securonics, empresa de segurança dos Estados Unidos, o envio de e-mails com informações sobre a Covid-19 foi uma prática comum dos cibercriminosos. Quando alguém clicava no link com a armadilha, o celular ou o computador travava na hora. Para desbloquear o dispositivo, as vítimas tinham que pagar a quantia de $2,270. Mais de R$12.000. Esse e outros crimes virtuais relacionados à pandemia estão relatados na reportagem da Super Interessante, publicada em abril de 2020. A reportagem também traz o link de uma página da revista Forbes, que fez uma lista de sites suspeitos relacionados à Covid-19. Sites que você não deve nem sonhar em acessar. Afinal, de vírus já basta o biológico mesmo.
Vamos falar de crimes online, professor Mauri.
Isso mesmo, seu Tatarkan, né? Nesse momento da humanidade onde somos completamente dependentes de computadores, celulares, conexão com a internet, falarmos aí sobre crimes online especificamente é super importante para conscientizar as pessoas e para tirar aqui todas as nossas dúvidas, para fazermos a nossa consultoria grátis aqui, trouxemos Flávio Elizalde. Flávio, é um prazer ter você aqui com a gente hoje.
O prazer é todo meu, Mauri. Tá, depois eu mando a conta, não vai ser grátis, não.
Flávio, quem é você?
Peraí, a gente tá falando sério da conta? Porque se for... ainda dá tempo de parar, né?
Não tem orçamento aí? Eu pensei que já tinham passado o preço. Bom, eu sou o head aqui da McAfee pro mercado de consumer, tá? Então, para os nossos produtos que atendem o consumidor final, eu cuido da McAfee aqui no Brasil.
Muito bom. Mas pelo que eu vi aqui, você não veio só da McAfee. Você tá nesse universo de tecnologia faz um tempinho, né?
É, não dá para ficar falando se não entrega idade, né? Mas eu montei a minha primeira empresa de internet em 1995. Acho que vocês não eram nascidos ainda, né?
Ah, era. É. Já, já tinha
como
meu
você,
modem
gente,
no 486, né?
Eu já tava baixando GIF animado de umas coisas aí.
Eu tenho um background de uma carreira que iniciou como carreira científica, então tava bem no meio acadêmico aí quando a internet começou no Brasil. Eu fiz uma das primeiras conexões de internet em 1991 com a FAPESP, que eu tava em São José dos Campos, lá no INPE, e aí acabei saindo um pouco da carreira científica e migrei totalmente pro mercado de internet, de tecnologia, e aí já se passou incrivelmente 25 anos de experiência nesse mercado.
Muito bom, muito bom. E você pode fazer um histórico pra gente, Flávio, sobre...
Brevemente, né?
Porque... É. Não dá pra contar a história da internet, mas você consegue dar um histórico de como foram esses primeiros crimes cibernéticos, ou se esses crimes digitais estão ligados diretamente à internet ou não?
Às vezes as pessoas pensam que crime cibernético é algo muito de outro mundo, né? Diferente, né? Tá intrínseco no ser humano, aparentemente, cometer crimes em qualquer ambiente, né? Então existe um paralelo enorme entre o crime e os criminosos normais, não digitais, e os digitais. Então, em qualquer lugar onde existe atividade econômica, onde existe algum interesse financeiro ou sigilo, privacidade, sempre surge o crime virtual. Então, ele não é exclusivo da internet. Óbvio que com a internet isso fica muito mais fácil, porque os computadores passaram a ter conexões, né, estarem conectados globalmente. Mas já na década de 60, quando você tinha os primeiros computadores mesmo, mainframes e outros computadores isolados, né, standalone, os tanques, né, você tinha crime digital também.
Entendi. Você falando, né, sobre isso, me veio uma cena do filme Hackers de 1995.
Ah, sabia que você ia filme.
Era moleque ali assistindo esse filme, pra mim aquilo era...
Zero call, cara.
Era sensacional. E uma das partes, né, do hackeamento ali era fazer um hackeamento social, né, onde ele ligava pra empresa e se passava por uma pessoa pra pegar o código...
Do suporte técnico.
É isso aí, do modem. Exatamente. Pra ele conseguir fazer a invasão. Então, assim, ele entendia o sistema e aí fazia o seu crime, né? Mas isso que você tá falando, Flávio, faz todo sentido, né? O ser humano, ele sempre tenta achar uma brecha em tudo que é criado, né? Você criou um novo sistema, um novo aplicativo, uma nova função, uma nova profissão, sempre tem alguém que vai tentar achar a brecha certa para tirar vantagem de alguma forma disso, né?
Exatamente, isso tá intrínseco no ser humano, aparentemente, né? Não interessa qual atividade, sempre vai ter alguém querendo tomar alguma vantagem de cortar a curva, né? Passar reto na curva, né?
E é muito louco, porque quando a gente fala de crime online, né? De hacker e tudo mais, as pessoas ficam imaginando, é processo de invasão, e ficam imaginando aquelas cenas clássicas dos filmes dos anos 90, né?
Sim.
Que alguém na frente de um computador numa sala escura e a projeção da tela é tão forte, né? Que marca o rosto da pessoa, que na verdade eles usavam um projetor, né? E ficava lá, pá, digitando mega rápido, mas se for parar pra pensar, o próprio golpe do Mercado Livre, das pessoas utilizando anúncios do Mercado Livre pra pegar a sua conta do WhatsApp, pedir dinheiro emprestado pra sua família, isso é um crime online também. A gente fica imaginando o crime online como um negócio gigantesco, não que não tenha isso também, lógico que tem. O cara que vai tentar roubar a sua carteira de Bitcoin...
Ou grandes corporações,
mas também tem o golpezinho, né?
Em geral, o elo mais fraco é o elo social, é o de engenharia social. Costumo usar como analogia, né? As pessoas ficam preocupadas, será que vão usar um algoritmo ultra sofisticado, inteligência artificial e não sei o que mais para adivinhar minha senha, por exemplo? E aí o cara vai lá e coloca a senha, a data de nascimento. O elo mais fraco é o social. Normalmente, os criminosos digitais atacam pelo caminho mais fácil. Vão ficar fazendo um algoritmo de interceptar sua onda cerebral e se tem uma facilidade de repente, ligar para você ou mandar um SMS dizendo clique aqui para redigitar sua senha e vai lá e tem gente que clica. É muito mais fácil.
Como você disse, né? A internet, ela ajudou na parte desse processo e tudo mais, mas o quanto isso aconteceu? Você tem algum dado de pesquisa ou de números de crimes que acontecem na internet hoje?
Para fazer um comparativo, né? Quanto se popularizou a internet em contrapartida, quanto isso impactou nos crimes online?
Eu não tenho um dado preciso para te passar disso, mas é diretamente proporcional ao uso, pessoal. Quanto mais conectado, mais computadores conectados, mais pessoas conectadas, crime digital acompanha. É óbvio, é um crescimento exponencial. E veja a questão do Covid, por exemplo, né? Da crise aí do coronavírus. Agora que tem muito mais gente fazendo muito mais operações dentro da internet, os crimes cresceram muito também. São centenas de milhares de novas URLs fraudulentas aparecendo aí a cada mês. Tem aplicativos fraudulentos. Tem... Por quê? Porque eu costumo falar, comparar com o metrô. Né? O pessoal pode pensar, ah, o metrô é perigoso, tem muito crime. O metrô tem muita gente. Como tem muita gente, vai muita gente lá tentando se aproveitar. Então, todo lugar onde tem uma grande concentração, uma população muito grande usando um serviço, existe uma probabilidade de ter mais crimes ali, porque tem mais atividade. Né?
E aí, como que entra, por exemplo, o papel de uma empresa como a McAfee? Eu tô usando minha própria pronúncia, né?
A
pronúncia oficial do professor Mauri é McAfee.
A minha também é essa. Tipo, a Huawei, que eu particularmente falo como Huawei, que eu acho a pronúncia mais divertida.
Mas como é o papel, né, de uma empresa como a McAfee pra entender isso? Vocês fazem um estudo tecnológico ou mais um estudo social mesmo pra tentar cercar, né? Como que é o trabalho de uma empresa?
A gente faz uma combinação disso. Acho que o primeiro ativo importante que a gente tem é que a gente tem mais de 500 milhões de dispositivos conectados na rede usando nossas soluções, nosso software. Então, cada ponto desse, cada celular, cada computador, cada tablet vira um coletor de dados de incidentes de segurança. Esses incidentes são usados para se estudar e se criar. Antigamente se chamava vacinas, né? Mas hoje, como não é só vírus que ataca, né? Quer dizer, o estudo é para viabilizar a solução daquele incidente. Então, rapidamente, a nossa rede, a gente tem uma rede centralizada de incidentes, tem uma equipe de engenharia enorme, a gente tem aproximadamente mais de 7 mil funcionários. Toda uma boa parte desse time são engenheiros focados em combater o crime digital. Então, essa nossa rede capta isso e em questão de segundos, você já tem uma solução e já envia para a base toda para ser atualizada e já combater e evitar a propagação desse tipo de incidente. Né? Então, a principal atividade que a gente tem é de ficar descobrindo os novos ataques e fornecer as soluções para a nossa base.
Evitar download de arquivos arriscados, fazer backup de dados, proteger sua privacidade, gerenciar aplicativos. Estão aí algumas das ações que um antivírus instalado no seu dispositivo pode fazer. Ainda assim, tem gente que se pergunta, vale a pena mesmo investir num bom antivírus? Talvez precaução seja com você mesmo. Você não abre links de spams e não baixa arquivos sem saber do que se trata. Mas como saber se você visitou um site aparentemente seguro que, por alguma falha inesperada, abriu brecha para ser explorado por criminosos virtuais? Daí a importância do antivírus. Mesmo que você navegue com cautela, um antivírus funciona como a camada final de proteção. Ele garante que falhas que você talvez não perceba sejam identificadas pelo sistema de proteção. Em reportagem publicada no canal Tech sobre o assunto, Patrícia Gnipper afirma, abre aspas, acreditar que um antivírus não é necessário é um mito, especialmente se você é usuário de Windows. Vulnerabilidades nos sistemas operacionais são exploradas por cibercriminosos a todo momento, e mesmo os usuários mais cautelosos podem cair em golpes bem arquitetados. Fecha aspas. Em síntese, é bem aquela frase geek que vale até pra quem é ateu, hein? Em Deus acreditamos, em todos os outros a gente passa o antivírus.
Flávio, até sendo um pouco direto, né? Qual é a real necessidade de nós termos um antivírus? E eu já explico a minha pergunta, tá? Porque até pelo início dessa nossa conversa, pela minha experiência de vida, tá? Eu tenho a sensação de que nós termos um antivírus numa máquina, aliada a uma pessoa que está ali na frente que não tem a educação tecnológica, eu não sinto diferença. É como, por exemplo, o posto de saúde distribuir camisinha e a gente não ter aula de educação sexual na escola.
Isso.
Você entendeu?
Pra que serve camisinha isso? Pra crianças com alfinetes na mão.
É isso. A pessoa não vai saber usar aquilo, né? Tipo, pra que serve isso? Ou vai fazer o uso correto ou o uso consciente da ferramenta. 30. Então aí vem o questionamento, por que ter então um antivírus se nós não damos a base para as pessoas?
O primeiro ponto é, as nossas soluções, os nossos softwares, a gente não pode mais definir só como antivírus, tá? Isso é um conceito
que eu sou velho, Flávio, desculpa. me atualize, qual é o termo correto?
Na pré-história a gente usava isso. Não, mas isso evoluiu bastante nos últimos anos. E, por exemplo, hoje o antivírus é um tipo de defesa, né? Um tipo de defesa para um tipo de ataque. Aquele ataque que você tem algum software, um malware, que a gente chama, entrando no teu sistema e sendo executado lá dentro. Esse é um tipo de ataque. Para isso, o antivírus funciona e ele, inclusive, não precisa que o usuário faça muita coisa. Basta que ele esteja lá ativado, que ele vai proteger. Respondendo o resto da tua pergunta, a gente sempre está buscando maneiras de que a gente precise o mínimo possível da interação do usuário, do cliente, para que funcione e que seja protegido, certo? Então, por isso, ele é útil mesmo na mão de quem não está educado para aquilo, ou mesmo na mão de um iniciante. Se você deixar ele no modo normal, natural e o modo default, ele vai proteger muita coisa do sistema do cliente, né? E o outro ponto é que agora, ao longo dos anos, a solução de segurança ela é muito mais complexa do que um antivírus. Por exemplo, você está navegando nos sites normalmente, acessando URLs que te mandaram por rede social, que te mandaram por um e-mail. Qualquer tentativa de acessar um site que seja malicioso e que ele venha a... Por exemplo, ele não é um vírus, ele pode simplesmente roubar os teus dados, né? Sim. Ou ele pode se fazer passar por um outro site, por exemplo, um site de um banco, e não ser o site oficial do banco. Isso é avisado para o cliente na hora que ele vai usar. Então, uma coisa que tem acontecido e a gente tem focado bastante no nosso trabalho nos últimos anos é de deixar as soluções mais centradas no usuário, ter uma usabilidade muito mais fácil, né? De ser mais simples para o cliente usar. Então, os softwares, eles vêm deixando de ser aquela solução de engenheiro, né? Sabe aquele que tem um monte de painel de controle, botão de liga e desliga? Ninguém sabe usar isso aí. Isso é os antigos criadores de produtos tecnológicos tinham a ilusão de que assim era o jeito certo de usar um produto. E na verdade não, você tem que ser o mais intuitivo possível. Então hoje as nossas soluções estão migrando. Primeiro que elas estão sendo todas integradas numa solução só e elas vão aparecer e serem ativadas, até algumas automaticamente, conforme a necessidade daquela situação que o usuário está passando. Um exemplo, se você vai entrar num site de banco para fazer uma operação financeira, o nosso sistema vai ligar uma VPN, vai ligar a criptografia de dados e só te informar, porque é óbvio que você vai querer usar o banco numa situação mais segura possível. Então, isso acho que muda bastante aí e trata esse problema que você salientou muito bem, mano. Realmente, não dá para entregar uma máquina ou uma metralhadora na mão de quem não sabe operar, né? Não adianta nada.
Pelo menos, né, a experiência que eu tive com o antivírus, né, ou esses sistemas de proteção do computador e tudo mais, eu confesso, acho que faz um tempo que eu não utilizo isso nas minhas máquinas.
Né? Você utiliza, mas não como uma solução integrada. A gente chega lá.
Isso aí. E na verdade, eu me uso muito do bom senso, né? Pra fazer esse tipo de navegação. Eu fiz a escolha, por exemplo, de utilizar no meu dia a dia um computador da Apple, que me traz uma certa segurança, pelo menos psicológica, né? E já faz bastante diferença no dia a dia. Então, esse tipo de coisa, pelo menos, me faz ter a sensação de que eu estou mais protegido, né? Onde eu quero chegar com isso? A minha experiência anterior é de que o sistema que estava ali fazendo uma proteção, ele me dava a sensação de ser invasivo. Eu sentia que ele me incomodava ali no meu dia a dia, sabe? Tipo, de muito pop-up, chamar atenção, eu escolher fazer uma coisa e ele bloquear isso por conta própria. Esse tipo de coisa sempre me incomodou.
Você queria um sistema de segurança e o que te deram era uma mãe.
Não faz isso! Tira o dedo no nariz!
Bloqueado!
Que site é esse que você tá vendo aí, Maurício? Então eu imagino que isso está evoluindo, né? Tá se tornando mais inteligente.
Isso,
né?
Evoluiu muito. E a gente tem times grandes dedicados só à comunicação com o usuário. Porque é sempre um compromisso entre um sistema bem travado e bastante cheio de mensagens e de intervenções, com o outro oposto, que é um sistema totalmente livre, sem intervenção nenhuma, mas que também não é seguro. A segurança é um compromisso entre um lado e o outro. Quanto mais seguro é o ambiente, mais incômodo ele te causa. Isso não tem dúvida. O que você tem que achar é o sweet spot, né? O lugar ideal, onde você tem um compromisso bom de praticidade, mas também um lado seguro, né? E a gente tem times enormes trabalhando só nisso, para você ter uma ideia, fazendo centenas de testes entre qual é a melhor cor para colocar, a letra tem que ser vermelha, se bota vermelho, cara se assusta, se põe verde, o cara não cuida. Então tem, isso é importante. Quando eu comecei a conhecer um pouco mais a Macato, logo depois que entrei, eu fiquei realmente impressionado com a quantidade de dedicação do trabalho em cima desse tipo de coisa. Uma, deixar a solução o mais leve possível. Hoje isso já quase não é um problema, porque os computadores hoje têm muito mais capacidade do que a gente usa, né? E o outro também para não ter essa intervenção muito forte, não ter uma comunicação muito pesada e ficar atrapalhando o usuário todo o tempo.
Eu quero só fazer uma correção aqui, Maurício, que você talvez tenha essa percepção de que não se cuida o suficiente, sei lá, mas você tem um sócio que é um maníaco, né?
Você escolheu então... o roteador certo para
gente, né? Cara, eu tomo conta do Maurício, entendeu? E aí eu tomo conta de um jeito não invasivo. Eu coloquei um sistema de segurança, todos os roteadores aqui, tanto da empresa quanto da sua casa também, que eu te dei de presente. Já tem um antivírus rolando o tempo todo, não só um firewall, mas ele também fica verificando os arquivos. Fora isso, tanto no seu celular quanto no seu computador, você está usando VPN o tempo todo. E eu te obriguei a utilizar um gerenciador de senhas. Você tem todas as suas contas, pelo menos relacionadas à empresa, que é onde a água bate na minha bunda, um sistema de autenticação de dois fatores.
E ele acha que não tem nada, né?
Ele não tem nada, ele tá completamente... Ele tá transando no pelo, no meio de uma orgia chamada internet. Não é assim não, mano. Não é assim não. Eu sou sua mãe, mano.
Eu tenho que cuidar de mim, pelo jeito.
E você acha que não tem nada rolando. Né?
Mas é porque eu sou um cara super maluco por segurança, viu, Flávio? Eu sou um cara que fica mega preocupado.
E, na verdade, essa é a tendência, viu? Realmente é estar lá sem o usuário perceber, mas estar cuidando de você. Isso que você falou, de ter a solução no roteador, isso é importantíssimo também. Muitas coisas vão entrar e nem vão chegar perto do seu computador. Eles podem atacar a sua televisão, sua lâmpada, seu micro-ondas, a caixinha de som. Tudo isso aí é atacável, né?
Assim, considerando que o sistema de proteção, ele está dentro da minha máquina, do meu smartphone, o quão eu estou seguro em relação a esse próprio sistema? Porque ele tá vendo tudo que eu faço, certo? Ele sabe que eu tô entrando num banco, ele está coletando dados de certa maneira. O quão isso, pelo menos pra McAfee, né, eu estou protegido de usar um serviço como o de vocês, os meus dados pessoais, sabe?
Por isso que uma das principais recomendações que eu dou sempre no uso de soluções de segurança é usar empresas bem renomadas e com muita reputação, que com certeza vão respeitar a privacidade dos seus dados. Obviamente, em cada país está surgindo cada vez mais leis para proteção de dados dos clientes. Aqui no Brasil a gente tem hoje uma lei muito boa, já com um nível muito alto internacionalmente, mas é importante você usar soluções de empresas renomadas. A gente sempre usa isso como uma das nossas propostas de valor, que a gente na McAfee faz isso há 30 anos e só faz isso, né? A gente não vive de nenhuma outra fonte de renda, a não ser a venda do software de segurança, né? É importante você ser sábio na escolha de quem vai cuidar dos seus dados. E obviamente tem todos os termos de uso e todos os compromissos que você fecha com a McAfee quando você usa uma solução nossa, que te garantem que a gente não vai nunca usar nenhum dado privado.
Como a gente costuma dizer aqui, não existe almoço grátis, né?
Ah, é.
Exatamente.
Se o serviço é de graça, é você que é o produto.
Sim, eu estava brincando hoje, tipo assim, olha só, esse compressor de PNG é muito bom e ele é de graça. Acho que tem alguma coisa errada aí, né?
Ou a solução de VPN grátis, né? De criptografia.
Nossa!
Você tá entregando os seus dados, ó, criptografa pra mim aí, manda pra algum lugar que eu não sei onde é e solta em algum servidor que eu não sei onde é, né?
Eu jamais utilizaria um VPN gratuito. Jamais.
Isso é praticamente tomar um veneno como remédio, né?
Sim.
A própria solução pode acabar te gerando algum problema de segurança. Você não sabe, né? Se você não conhece aquela empresa e se você não está pagando pela VPN, algum proveito aquela empresa está tirando de alguma coisa sua.
Uma analogia é usada com frequência para explicar a Deep Web. Um iceberg e suas profundezas. Na parte superior, no gelo à vista, igual àquele que vimos no filme do Titanic, está a web da forma como a conhecemos. É a internet comum, de fácil e amplo acesso. Sites de notícias, redes sociais, páginas e blogs estão todas ali, na Surface Web. No gelo já submerso está a Deep Web. Ali estão os conteúdos não indexados nos mecanismos de buscas, como o Google. Ou seja, são páginas ocultas ao grande público. Não é um local apenas de conteúdo criminoso. Estão na Deep Web bancos de dados de agências especiais, dados de mapas e processos em tramitação em tribunais, por exemplo. Sites que promovem uso da Deep Web afirmam que ela é formada por cerca de 90% de toda a web. Ou seja, 9 em cada 10 páginas não constam nos mecanismos de busca e só podem ser encontradas lá. A facilidade para se manter o anonimato e a dificuldade para rastrear a navegação na internet profunda são características atrativas para quem realiza atividades ilícitas. E quanto mais fundo, mais perigoso o mergulho fica. Na parte mais submersa do iceberg está a Dark Web, acessível apenas através do anonimato total e com softwares específicos. É ali, principalmente, que a galera barra pesada se esconde e planeja seus golpes. Quando os usuários da superfície abrem uma brecha, eles sobem e atacam. Outra analogia? Se leões marinhos e pinguins fofos habitam o gelo fora da água, lá no fundo estão tubarões na espreita, só esperando um pequeno deslize dos ingênuos que habitam a superfície.
Que é um mito, uma lenda, mas que gera curiosidade das pessoas, né? Quando se fala Deep Web ou Dark Web, você pode falar um pouquinho pra gente sobre essa camada da internet que normalmente a gente não tem acesso e o quanto isso, de repente, nos prejudica de alguma maneira, que estamos aqui navegando livre, leve, soltos?
Eu acho que isso aí tem bastante charme, né? As pessoas se interessam bastante e ficam bem curiosas com isso, né? Acho que um ponto importante de falar, sempre uso nos meus exemplos aí, tudo que a gente vê na rede digital, tudo que a gente vê na internet, no ambiente cibernético, no espaço cibernético, ele tem um equivalente no mundo físico, e só surgiu porque é o ser humano que criou. É muito interessante ver essas analogias. E a Deep Web, ou a Dark Web, nada mais é do que uma rede que está, de certa forma, escondida e que ela facilita as atividades criminosas, né? Então você pode pensar, olha, imagina um cassino legalizado numa região onde pode ter cassino e um cassino clandestino. Cassino clandestino, você vai lá clandestinamente e faz as suas atividades, né? Na Deep Web é a mesma coisa. É, na verdade, um ambiente onde os hackers e pessoas que estão interessadas em fazer crimes digitais podem trocar informações sem serem observadas. Então, são sites, é uma série de maneiras de interagir que não aparecem nas buscas tradicionais, não aparecem na superfície da internet, onde tudo é buscável. Então, existe um navegador específico para navegar lá dentro, existe uma busca específica lá e lá são feitas transações, desde comercializar armas ilegais, deve ter gente vendendo míssil nuclear e tudo mais, tem de tudo lá dentro. Inclusive, uma troca enorme de informações privilegiadas para facilitar crime. Basicamente é isso.
E venda dos seus dados quando você usa um VPN gratuito.
Exatamente.
É. Não, cara, e volta e meia, mesmo empresas sérias que às vezes têm os seus dados vazados, seja por uma falha de segurança ou por alguém mal intencionado, esses dados também vão parar em listas que são vendidas, né?
Exatamente.
Então, é muito complicado isso. Não necessariamente todas elas envolvem a Deep Web, mas, sei lá, como que um celular novo, que eu acabei de comprar o SIM card, que eu acabei de fazer a configuração e duas semanas depois tem alguém ligando e sabe meu nome e CPF. Com certeza esse dado vazou de algum lugar. Qual é a ponta fraca aí da história, sabe? Foi a pessoa que vendeu o chip pra mim? Foi a pessoa que fez o registro? Foi a operadora? Às vezes, assim, esses dados, pra quem procura na internet, existem listas e listas e listas de mailing. Tanto é que eu tenho e-mails que são meus e-mails pra fazer registro de coisas.
Eu tenho meu domínio também, eu tenho um e-mail que é o junk@elisaldi.com.br, que é só pra isso, né?
É, cara. E dá pra usar aquela estratégia do Gmail que é muito boa, que você coloca um maisinho e o... e da onde tá vindo, pra onde você fez aquele cadastro, pra você saber quem tá passando os dados adiante também, cara. Eu sempre fico muito atento a isso, porque nesse caminho na internet, né? O pessoal que tá navegando aí, trafegando na Deep Web, tem acesso a um monte de banco de dados, planilhas com nome de usuário, dados de cartão de crédito, e por isso a gente tem que tomar maior cuidado, né?
Exatamente. Exatamente, e vejo que isso não é nada super novo. Qual de nós nunca foi na Santa Efigênia e tinha aquele carinha vendendo um CD com não sei quantos milhões de e-mail pra fazer e-mail marketing?
É isso mesmo.
É a versão digital disso aí.
Às vezes você compra aquela lista lá de não sei quantos milhões de e-mails e o seu e-mail tá lá. Você tá incentivando você mesmo a se pegar.
Exatamente.
É sensacional. A gente tem que tomar cuidado, cara. A gente tem que tomar cuidado. Acaba gerando, na verdade, esse lado mais místico, né? A Deep Web, a Dark Web, é do tipo, nossa, é proibido. Mas eu imagino que a maior parte de nós, como usuários, a gente é super bem atendido pela normal web, né?
Exatamente.
E pelas empresas que estão, na verdade, lutando pra aparecer pra gente. Ó, eu tô aqui. E não pro serviço que falou assim, ó, não tô aqui não, não é pra mim não.
É, esse misticismo, esse charme que gera em cima de coisas que você não conhece muito bem. Então, aí acaba surgindo esse buzz todo em volta disso. Na verdade, é só mais uma manifestação daquilo que a gente comentou, né? Onde tem atividade, onde tem interesse, sempre surgem essas atividades criminosas aí, o pessoal vai se adaptando, né? Vai usando, né?
Não que o pessoal também não utilize as próprias ferramentas
normais,
abertas, né? E normais pra também cometer crime, né? O pessoal também vende mailing no Mercado Livre. O Mercado Livre luta contra isso, mas tem lá. E tem produto que você compra, sei lá, você tá achando que tá vendo um anúncio de um copo, mas na verdade você tá vendo um anúncio de maconha, sabe? Ou de alguma droga ilícita. Pode acontecer isso. O cara ali abre um anúncio e as pessoas sabem que aquele anúncio lá não é de fato do produto que ele tá vendendo. Às vezes uma diquinha ali que só quem manja que sabe a linguagem.
Que nem quando fazia classificados, né, de prostituição, todo em código, né, em jornal. Né?
Exatamente! Exatamente!
O que a gente poderia falar para os ouvintes aí de útil em relação a essa história de vazamento de dados e tudo mais? É cuidar os dados, né? Cuidar, ter um gerenciador de senha, como você falou, é sempre útil. Porque para que é bom usar um gerenciador de senha? Não é porque é a tecnologia de gerar senhas complicadas e tudo mais. É poder armazenar várias senhas de maneira prática e que você não seja forçado a usar a mesma senha para tudo. Porque o problema de vazar uma senha dessas é quando você usa a mesma senha para 50 serviços e a sua senha, essa master que você usa, tá lá na Deep Web disponível para alguém baixar, né? Para alguém acessar. Então aí você acaba entregando um monte de serviços. Alguns são mais prejudiciais, outros não, né? Mas é importante ter um gestor de senha, um software de gestão de senha, para você poder usar senhas diferentes, mais seguras e aí ter mais proteção na sua vida digital.
Voltando um pouquinho ainda para a questão da educação, Flávio, como que tá hoje, por exemplo, uma solução em relação a gerenciamento familiar, tá? Porque o que acontece? Eu vi a internet nascer, acesso à internet desde então, só que, sei lá, por exemplo, meus pais...
Os nossos pais não tinham a menor ideia do que tava rolando ali. A gente manjava muito mais que eles.
É, isso aí, e acaba manjando, né? A gente tem o gerenciamento parental, né? Mas normalmente é do pai pra controlar o que o filho tá acessando, né? Mas existe alguma ferramenta inversa, né? Do filho controlar o que o pai tá acessando pra poder dar esse suporte também, né?
É porque, na verdade, pensando na nossa geração e na nossa faixa etária, nossos pais estão precisando mais do que a gente.
É.
A gente tem que fazer um acesso, um controle parental para nossos pais e para nossos filhos, né?
As duas pontas.
É, exatamente. Eu acho que a gente tá numa geração que foi a transformação disso, né?
É.
A gente acaba tendo que olhar pro pai e pro filho, né? Não, de controle parental, eu acho que é bastante útil, isso ajuda. Eu acho que o melhor cenário dos sistemas de controle parental é onde ele ajuda o pai que não é muito nerd, vamos dizer. Exatamente como ele viabiliza ou como ele dá ferramenta para um pai que não é muito tecnológico, entrar naquele ambiente tecnológico que os filhos navegam com a maior facilidade. Hoje os meus aqui estão na faixa de 12, 11, eles me dão um nó aqui, né? E olha que eu tento não ser leigo nesse assunto.
É porque o trabalho deles, 24 horas, é sacanear os pais, né?
Ele tá exatamente. Te testando.
Eles têm muito mais tempo livre para pesquisar.
Eles fazem misérias, criam e contas num dia e matam no mesmo dia. Acorda, depois cria no outro dia. É impressionante. Eles são sofisticados. Mas eu acho que pro pai mais leigo, o controle parental pelo menos dá uma ajuda de como controlar mais o tempo de tela, controlar que aplicativos eles vão usar. A questão de geolocalização também é importante, saber onde estão. Em vez de fazer aquele esquema, quando chegar lá na casa da avó, me liga ou me manda. Não, já é automático. Chegou na casa da avó, te avisa que ele chegou lá. Então acho que isso ajuda bastante, né? Agora, pra gente trabalhar com os nossos pais, aí eu já não sei te dizer que eu tenho bastante problema e sou o suporte técnico vitalício da minha mãe. Realmente me dá um trabalho danado.
Só pra contar um caos mesmo, essa semana aconteceu de eu receber duas vezes um e-mail de acesso à conta principal da minha mãe. Aí eu liguei pra ela, falei, tá tudo bem, o que tá acontecendo e tal. Porque no primeiro... eu percebi que era porque tava na mesma cidade, tudo. Eu sou o e-mail de recuperação dos meus pais, entendeu? Aí eu fico de olho, Se tem alguma coisa, algum acesso ali estranho, e aí no segundo foi um acesso estranho, aí eu liguei pra ela, tá tudo bem? Você teve acesso à conta, tudo mais, mas... ela falou, ah, não, não, é que a sua irmã tava usando minha conta por conta disso, 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 aí ela estava acessando. Uhum. Porque eu percebi que estava numa outra localização, num horário atípico, aí eu, opa, e aí você já tá ligeiro já, professor.
E como modelo de negócio, Flávio, como que é pra vocês hoje isso? É um pacote, é serviço, é produto, tudo, sei lá, VPN, proteção do computador, controle parental, tá tudo num pacote só, é tudo vendido separado. Como que é esse modelo de negócio?
Tem o pacote aventureiro feliz da internet.
É, pacote cuca fresca. A gente tem várias modalidades, mas basicamente é licença de software com períodos anual ou mensais. A gente distribui os softwares através de vários canais, né? A grande parte dos computadores do mundo já vem com a nossa solução embarcada, ou você pode comprar na web, ou você pode comprar numa loja, por exemplo. Ou, por exemplo, aqui no Brasil nós temos esses casos, a tua companhia de telefone pode já embutir esse serviço dentro de algum pacote que você tenha, ou te oferecer como um adicional, né? Mas, em geral, é uma mensalidade ou uma anuidade. A gente tem pacotes onde tem várias dessas soluções juntas, e nós estamos indo para um caminho agora, em breve isso deve ficar evidente, já onde a gente vai ter todos os pacotes numa solução só e você vai habilitando e desabilitando à medida que você precisa ou deseja.
Mas hoje a solução do McAfee do Total Protection já não tem isso? Já não tem VPN, gerenciador de senha, antivírus, anti-malware? Já não tem todos esses controles, firewall?
Quase tudo isso. Mas, por exemplo, aqui no Brasil ainda não temos o monitoramento de Deep Web, né? Isso daqui em breve vai ser acrescentado. Ah. Então a gente vai acrescentar mais coisas. No Total Protection você tem a proteção do dispositivo, que é o antigo antivírus, né, que pode proteger qualquer um dos seus dispositivos. Aí você tem um pacote que tem VPN junto e um pacote que pode ter o controle da família junto.
Março de 2012. Hackers invadem a conta de e-mail de Carolina Dickmann e roubam 36 fotos íntimas da atriz. A vida de Carolina vira um pesadelo. Os golpistas passam a extorquí-la, exigindo uma quantia de 10 mil reais para não fazer vazar as imagens. Cansada das ameaças, a atriz procurou a polícia e o caso ganhou repercussão nacional. 6 meses depois, no dia 3 de novembro do mesmo ano, a Lei número 12.737, chamada de Lei Carolina Dickmann, foi sancionada. A lei tipificou o delito de invasão de dispositivos informáticos e, em abril de 2013, entrou em vigor. Desde então, quem viola mecanismos de segurança para obter informações particulares pode ser preso. Divulgar, comercializar ou transmitir dados de terceiros, ainda que seja num grupo privado do WhatsApp, por exemplo, também são ações que configuram crime. Se você já sofreu algum golpe ou alguma violência na internet e não sabe o que fazer nem como denunciar, comece coletando provas. Tire prints, salve arquivos, e-mails, conversas e guarde tudo em mais de um lugar. Depois, registre um boletim de ocorrência para que a polícia comece a investigar o caso. No caso de Carolina Dickmann, a investigação policial que foi iniciada no Rio de Janeiro chegou até um grupo de hackers em Macatuba, cidadezinha do interior de São Paulo. E como toda a história começou? Foi quando Carolina deu um clique distraído num spam camuflado em sua caixa de e-mails.
Existe alguma solução? E se não existe, já fica aqui a ideia, já quero deixar registrado aqui no programa, que a ideia é minha e quero minha porcentagem.
Assim, assim funciona. Assim que funciona mesmo os patentes, mano.
Funcionou com o Facebook. Mas existe algum hoje controle dentro do sistema de vocês ou vocês pretendem ter algo do tipo relacionado a fake news? Você ter lá no sistema, a pessoa clicou num link e aí o sistema avisar, tome cuidado, essa notícia é falsa. Porque isso é um dos nossos problemas hoje da internet, relacionado com a educação novamente, né? De que são golpes, só que não necessariamente estão atrelados a uma questão monetária, né? Mas sim a um futuro que pode prejudicar aquela pessoa, não naquele momento, mas num futuro próximo, né?
Isso é bastante difícil, né? Bem subjetivo, né? Você não tem um rating lá e um algoritmo que você possa fazer uma conta e dizer essa notícia é falsa ou não, né? É bem interessante a gente fazer de novo a analogia com o mundo não digital, né? 100 anos atrás, 50 anos atrás, se fosse publicar uma notícia, mesmo num jornal, e essa notícia fosse falsa, a não ser a reputação daquele veículo, você não tem nenhuma maneira de provar que aquilo é verdade ou não. O que acontece é que a pessoa que foi afetada vai lá e faz um protesto, vai e registra uma reclamação e depois o veículo se retrata. Nesse sentido, eu acho que não creio que a gente vá para um caminho de ter uma solução tecnológica para isso, um algoritmo, uma ferramenta que vá proteger contra isso, mas eu acho que a gente vai no sentido de ter uma regulamentação ou de se criarem regras que evitem esse tipo de coisa ou penalidades para os veículos. Porque a gente deve olhar isso como as empresas que têm as redes sociais hoje, elas têm o mesmo papel que tinham as empresas, os grandes grupos de mídia, alguns anos atrás, bastante anos atrás, né? E a mesma responsabilidade, né? O conteúdo que circula lá precisa de algum tipo de checagem, precisa de algum tipo de filtro, porque pode gerar consequências muito graves hoje em dia. Porque hoje em dia muita gente está olhando mais notícia lá do que no veículo legítimo e antigo. Esses dias eu vi aquele documentário sobre, que tá todo mundo falando aí do dilema das redes sociais, né? De novo, né? É como chamar de deep web, chamar tudo, tem muito charme, é muito sexy essa história toda de que, nossa, tá acontecendo tudo isso nas redes sociais. O que acontece lá nada mais é do que aconteceu em outras, quando a TV foi criada, quando o rádio foi criado, quando o jornal foi criado, é de qual o poder que tá na mão de quem tem os veículos, né? O poder só trocou de mãos, mas é o mesmo tipo de situação que a gente via lá no passado.
Ou manipulação, né?
E manipulação, exatamente. Que eu vejo muita gente, ah, pô, não é possível, será que redes sociais manipularam a eleição? Pô, a gente sabe que há muitos anos se manipula a eleição em muitos outros veículos, muitos outros ambientes, é só uma evolução, e assim também vai evoluir a regulamentação. Sempre a lei vai um pouco atrás do crime, né?
Sim, às vezes a lei tá atrasada, né? Ela não prevê, ela só espera acontecer e começa a correr atrás.
É, até porque a galera é ligeira, né? Eu, particularmente, eu tenho, e já deixei isso explícito em vários updates, vários podcasts nossos, que eu tenho o mega pé atrás em relação a qualquer desses aplicativos de reconhecimento facial. Porque, assim, de verdade, eu já tenho problema com o TikTok, a gente fez um programa só sobre isso, onde eu falava para as pessoas, não use o TikTok. Por que você está usando o TikTok? É um tiro no pé. Por que você está fazendo isso? A gente, inclusive, tem uma discussão de para quem eu estava disposto a vender meus dados e para quem não estava. E o TikTok realmente é uma empresa que eu não estou disposto a dar meus dados. Mas eu sempre me impressiono com o fenômeno de que toda vez que tem algum aplicativo de reconhecimento, de escaneamento facial para colocar alguma gracinha, para você virar criança, virar velhinho, virar... Você se identifica num gênero, você muda pro outro na imagem. Ah, agora você tem o rosto do Arnold Schwarzenegger. Toda vez que tem um aplicativo novo desse, pra mim, estão escaneando o rosto das pessoas pra fazer pornografia eu depois. Não, é pra pornografia! Vão abrir um site que é assim, veja a pornografia do seu vizinho. E aí você escolhe isso. E fala assim, ah, deixa... E se eu pegasse essa pessoa e essa pessoa? E aí, pum! Aí, nossa!
Isso aí, o Mauri, ele já tá se defendendo que se aparecer alguma foto pornô dele, foi roubado.
Ah, vazou aí, imagem! É o... Tem até nome no serviço, assim, YouPorn. Você vai lá e aí você escolhe quem você quer colocar na pornografia.
Mais uma ideia registrada aqui nesse programa. Tá, você tava ligado.
Mas pra mim é o tipo de coisa que, assim, caramba, a gente sabe dos caminhos, né, dos deepfakes, tanto pra vídeo, quanto pra áudio, quanto pra foto, e cada vez mais esses algoritmos estão mais complexos e fazendo imagens cada vez mais realistas, e eu acho que é realmente uma questão de... Porque agora nos próprios celulares a gente tem softwares que fazem esse escaneamento, fazem substituição, óbvio que não é com uma baita perfeição, às vezes eles usam processamento na rede pra conseguir realizar com... essa qualidade, né, que a gente vê aí nas redes sociais.
Mas já engana bem, né?
Mas já engana bem, cara. E particularmente, sei lá, uma coisa é a nossa profissão, por exemplo. O nosso trabalho exige a nossa exposição. E a gente sabe disso. A gente entende como a gente se expõe. E ao mesmo tempo, a gente se expõe de uma maneira relativamente controlada. Eu escolho como que minha imagem vai ser exposta na internet. A gente, inclusive, aqui é bem rígido em relação a isso. Porque a gente tenta se preservar
cara, ao máximo. Mas o que eu vejo é que o usuário comum, a pessoa comum, não tem esses controles, esses critérios. E aí acaba fazendo de qualquer jeito. E eu tenho particularmente muito receio, porque parece que tem aplicativos da modinha aí que pode estar roubando o seu dado. Às vezes o aplicativo ele não é aparentemente malicioso, mas ele vai ser malicioso daqui a 6 meses, né? O aplicativo não precisa ser malicioso hoje. Ele pode ser malicioso daqui a 6 meses e você não sabe.
Eu acredito que as pessoas vão amadurecer nisso. Eu acho que, como tudo que é novo, a gente fica meio encantado, né? Eu acho que existe um encantamento enorme com a questão das redes sociais e de ficar se expondo muito mais do que a gente fazia antes, né? Mas eu também já vejo hoje correntes muito fortes de começar a preservar mais, não expor tudo. Tem coisas que são privadas e deveriam continuar privadas, né? Ajuda muito os criminosos quando você divulga demais os teus dados, né? E às vezes uma coisa inocente, uma fotinho do seu filho publicada no geotagamento pode já ser suficiente para gerar um crime, né? Então acho que as pessoas precisam ficar um pouco mais conscientes disso. E isso não tem software que vai resolver, isso tem que ser bom senso mesmo.
E Flávio, como que tá a questão da inteligência artificial relacionada a esses serviços de proteção, né? Boa parte, sei lá, do uso, pelo menos em outras áreas de científicas da inteligência artificial, é inclusive para conseguir prever, né, se antecipar em relação a algumas coisas. Existe um estudo, algum caminho do uso de inteligência artificial para conseguir se antecipar a vírus ou a ataques,
alguma coisa do tipo? Que boa pergunta!
Ah, estudei.
Não, sério, fiquei surpreso agora, não esperava por essa. Não, eu tô te elogiando.
Foi o que eu percebi.
Foi um elogio estranho, né?
Foi uma ironia, né? Não foi sarcástico. Também, de novo, fazendo analogia com o mundo não digital, toda ferramenta nova que surge é usada pelos dois lados, né? Assim como também estão usando muita inteligência artificial para evoluir os ataques, né, e as ferramentas de ameaça, a gente também usa isso na nossa rede global de inteligência que a gente tem, anti-ameaça, né, anti-threat. A gente usa a inteligência artificial para poder prever a evolução e prever novas ameaças, né? Isso é constantemente usado. Isso já virou uma ferramenta tradicional nossa de uso. Mas, como eu te falei, as ferramentas estão dos dois lados, né? Tem também os criminosos que estão usando inteligência artificial em deepfakes aí.
E como que tá a questão, por exemplo, de sequestro de máquinas, né? Que foi algo que a gente viu muito uns 2 anos, né? Pelo menos na mídia tradicional, né? Uns 2 anos atrás. Mas isso é um crime relativamente comum, né? Até acho que vale explicar, né, o que seria esse sequestro de máquinas para a nossa audiência. Você pode falar sobre isso, Flávio?
Isso se caracteriza quando algum criminoso digital passa a controlar o teu computador ou codifica ou criptografa parte dos teus dados disponíveis no teu sistema, te comunica isso e diz que só vai liberar isso mediante o pagamento de algum resgate, de algum valor. Normalmente em criptomoeda, para evitar também a identificação tipo de rastro, né? É algo comum, eu diria que hoje já não é tão utilizado como era alguns anos atrás, quando isso ficou muito famoso, né? É bastante usado ainda, né? É interessante, né? Porque as técnicas vão voltando também. A gente tem um dashboard aí que mostra online como estão as ameaças relacionadas ao Covid, é um dashboard de ameaças relacionadas ao coronavírus, né? Que tem relação com isso. E aí você consegue ver em que países a gente tem mais ameaças, qual o volume de ameaças e quais os tipos de ameaças. E é engraçado que o principal é o bom e velho cavalo de Troia, para ter uma ideia que...
Caramba!
Ainda estão usando isso. Então essas técnicas, elas vão e voltam e tem fases, né? Tem modas, né? Mas o ransomware é bastante utilizado ainda, mas já foi mais, né?
Mas eu acho que também essa questão de bloqueio e sequestro de máquina deu uma diminuída durante a pandemia, porque muitas empresas, pelo menos, tiveram que migrar os seus dados e arquivos para sistemas de nuvem, né? Óbvio que a gente já faz isso aqui na Rede Geek há muitos anos. Uhum. E praticamente, sei lá, se acontecer uma coisa com esse computador que eu tô utilizando hoje, digamos que ele caia da escada, ou seja furtado, ou qualquer coisa do gênero, Deus me livre, não quero que isso aconteça com o meu querido computadorzinho, mas se acontecer um negócio desse, todos os meus dados e a configuração dele, tá tudo na nuvem. Eu praticamente não tenho arquivo físico, local nele. O que eu tenho é o que eu marquei no meu sistema falando, olha, esse eu também quero que esteja offline, mas eu praticamente só trabalho na nuvem. Então, é cada vez mais complicado pra esses caras falar, sequestramos sua máquina. O cara vai lá, formata. ainda mais se o seu sistema de nuvem tem também as suas camadas de segurança e verificação de arquivo, que é o caso da que a gente utiliza aqui, né?
E onde que tá o elo fraco disso? É a senha da sua nuvem.
É isso aí.
É mais fácil, de repente, alguém descobrir se você usar uma senha óbvia lá, né? E aí ter acesso à sua nuvem e vai sequestrar os seus dados também. Agora, é óbvio que é mais provável isso do que criminoso ir lá e invadir o Dropbox, invadir a Amazon ou qualquer outra nuvem dessas. Né? Então, o elo fraco, em geral, é a informação da senha, a informação que está gerada pelo usuário lá e que, às vezes, ele não tomou devido cuidado.
Tem uma piadinha nossa interna relacionada à segurança, que a gente fala de fechadura eletrônica aqui, né? Que nós somos pessoas que adoramos fechaduras eletrônicas. Sim. Aqui, depois que a gente colocou aqui no escritório, a gente colocou também em casa e... A percepção que eu tenho é, se tem alguém mal intencionado no corredor ali do apartamento que eu moro e ele olhar para os meus vizinhos e para mim, provavelmente ele vai tentar invadir a casa dos vizinhos e não a minha, porque a minha vai dar muito mais trabalho.
Ou visualmente, né?
Ele vai querer evitar o trabalho. A não ser que ele queira muito e a intenção dele seja invadir a minha casa. Ele vai ter que ter passado já para várias camadas de segurança, mas a questão é exatamente essa. E eu acho que no online é a mesma coisa. Se você utiliza uma senha complexa, utiliza serviços de segurança, tá com VPN, tem um gerenciador de chaves, você trabalha com verificação de dois fatores, não que você não seja invadível, você é invasível, invadível, sei lá qual que é a palavra certa, mas a questão é que esse cara não quer ter trabalho. A maior parte dos criminosos, o que eles querem é agilizar e ganhar um retorno rápido pelo pouco trabalho, o menor trabalho possível.
É o equivalente ao isso filme, né? No mundo dos carros. Pra que você põe? Não é que o cara vai ficar protegido contra o assalto, né? Mas, de repente, ele vai num outro que não tem, né?
É isso aí, que ele tem, pelo menos, a visão completa do que tá acontecendo ali dentro, né? Que ele vai se, entre aspas, arriscar menos. Eu acho que é exatamente essa percepção, sabe? Às vezes, a gente coloca essas camadas, é muito mais pra evitar que a gente esteja tão vulnerável, né? A gente vai reduzir cada vez mais a vulnerabilidade.
É outro ponto importante, que é uma definição aí muito usada, de que quando que um sistema é seguro? Em geral, um sistema é seguro quando o custo para invadir aquele sistema, ou seja, o quanto você vai ter que usar de arsenal, é maior do que o valor do que tem lá dentro. Então, se você usar essa ponderação, você coloca mais camadas de segurança até que fique complicado o suficiente que não vale a pena o cara entrar no seu sistema.
E você gostou desse podcast? Compartilha e ajuda a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio, tá? Pelo WhatsApp 11 98765 6950. Ah, e não se esquece de dizer seu nome e de onde tá falando, hein? Seu feedback pode aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acessa lá redegeek.com.br/apoio. A direção e apresentação foi do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção, da Laura Canteiras. A pauta e a pesquisa foi do Fernando Baroni. O texto original, da Lilian Martins. Com a minha voz, Raul Rosa. A arte foi do Tato Tarkan e a edição divina, lógico, do São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.